Bom, hoje, bem-vindos ao podcast do Cinema Aqui. Eu sou Rodrigo Monteiro e eu prometo que dessa vez eu não vou citar o Iluminado como um bom filme sobre paternidade, Vinícius.
Não pode?
Dessa vez não farei isso.
A gente fez um programa do Dia das Mães. Uma das escolhas do Rodrigo foi Psicose. Eu falei, não, Rodrigo, você não entendeu o
Foi.
filme, cara.
Essa voz que vocês ouvem é o nosso Jack Torrance Caissara, né? O editor canalha de sempre, Vinícius Carlos Vieira. Tudo certo, Vini?
Muito bom dia para todo mundo. Na pauta tem três opções justamente pro Mr. Torres não ficar sozinho. Não ficar
Perfeito,
sem ser
gostei
citado,
muito.
mas tudo bem, vamos lá.
Ai. E hoje a gente tem um convidado especial, primeira vez no cinema aqui, Thiago Queiroz, pai de quatro filhos, criador de conteúdo e criador do Paizinho Vírgula. Tudo bem,
Aí.
Thiago?
Pô, que legal estar aqui com vocês, gente. Acabei de botar as crianças para dormir, então agora a gente pode conversar tranquilamente.
Perfeito. Isso é clima de podcast dos pais. Ainda mais você podia estar com uma criança no colo, chorando, ia estar de boa. Gente, não ia pegar nada. Dia dos pais a gente releva.
Dia dos pais não tem problema. Qualquer coisa. O filho estando ou não estando, tá tudo certo.
Isso. É melhor que seja presente, não na live, mas que o pai esteja presente.
Ah, sim, pai presente
É
sempre.
um bom
O filho não
requisito.
tá. É um bom requisito. Então é importante isso. Mas, Vinícius, além do Dia dos Pais, por que você quis fazer essa pauta? Você falou assim: não, ó, quero gravar um especial Dia
Filho do
dos
Dia
Pais.
dos
Você não tem
Pais.
motivo nenhum, né? Você
É, por
só.
causa do Dia dos Pais, pô. Porque falta. Porque tem que ter.
Pauta
Porque chama
quente, pô.
atenção. É, pauta
É.
quente, pô.
Pô, que isso?
É.
Todo ano a
Cara
gente tem que
acabando
fazer
com
isso,
a nossa criatividade, pô. Mas
cara.
depois eu fiquei pensando, né? Como é que a gente começa a falar disso? Aí eu pensei no seguinte, em duas coisas muito importantes para o cinema, que é justamente a herança e o patriarcado, né? Porque
Nossa.
Dia dos Pais, para quem não sabe, vem dessa ideia do patriarcado e tal, né? Mas o cinema só existe por causa do pai. Por causa da herança e do pai, que é o pai é o pai dos irmãos Lumière, que foi numa feira e viu o troço como é que é o nome daquele picareta americano lá? O
Thomas Edison.
Thomas Edison. Thomas Edison estavam lá na França mostrando: oh, isso daqui é um negócio, é uma cabinezinha que você põe a cara e passa o filme. Quem viu isso daí foi o pai dos irmãos Lumière. E aí ele tinha uma fábrica de filme de fotografia. Aí ele virou para os filhos e falou: ó, filho, aqui, cara, eu acho que isso aqui vai dar dinheiro, hein? Isso daqui vamos fazer filme para esse cara aqui, porque ele vai vender para o pessoal essa maquininha aí. E aí os filhos falaram: não, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que pesquisar a respeito disso para fazer um novo negócio. Quer dizer, como o pai tinha muito dinheiro, eles puderam pesquisar e tentar descobrir um novo jeito de fazer aquela máquina, e aí desse rolê nasce o cinema. Então fica aí a dica de que o cinema só existe por causa de um pai, dois filhos que não obedeceram ele e uma herança.
Inclusive, no cinema aqui tem uma série que o Vini escreveu sobre a história do cinema, sobre a criação do cinema, onde ele fala sobre isso, onde ele discute todos os picaretas ali que em algum momento se
Tem um
disseram pais do
monte.
cinema.
Um monte.
E eu vou
É
deixar na
mesmo, tem um
descrição desse
monte, é.
episódio
Pô,
depois.
já ganhei
Sim.
informação aqui, já valeu meu
Não,
cachê, pô.
eu te mando depois, mas teve um cara que lançou antes, e aí o cara falou que não era, aí tem um que sumiu, e aí
O
teve um que
francês que sumiu,
o.
fugiu o nome dele.
Acho que é Boulet, sei lá. E aí teve um cara que o Edson foi na numa feira, viu esse cara e teve uma ideia genial que era igual a dele, levou para os Estados Unidos para fazer. Teve uma.
O francês que sumiu, ele sumiu quando estava viajando para uma negociação judicial ali com o Thomas Edison. E aí ele nunca mais foi visto. E aí ninguém sabe o que rolou com ele.
Não, tem uma história, tem um rolê bom ali. Mas enfim, então é isso aí. Fica aí. O cinema só existe por causa do. Só do existe. Pai dos irmãos Lumière.
Sim. Caramba,
olha, e é um filho com muitos pais, né?
É, e o cinema ainda é um filho com muitos pais. Todo, tem uns 4, 5 pais no cinema.
Então, assim, é que nem a aviação, né?
É, exatamente. É. A aviação tem os três, né? Tem os...
É. É.
Mas você. Quem você acha que é o pai da aviação, Thiago? É os
irmãos. Porra, não sei, cara. Olha,
é uma pergunta polêmica, né?
Eu acho que eu, por preguiça de pensar muito, eu vou ficar com o Santos Dumont mesmo, porque ia dar muito trabalho se ele não fosse, entendeu? Ia ter que revisitar muito tópico. Porra, então deixa o cara lá.
Deixa lá.
Tá certo. É.
Tem aquela conversa que se catapulta for avião, se catapulta serve, até vaca pode ser avião, né? Tipo,
é, só é você... então.
Tem um meme desse na gringa até, já vi uns gringos usando esse meme. Com um quadrinho assim da galera catapultando uma vaca.
Então, que maldade, né?
Uma vaca.
Fica aí. Eu vi. Pessoal que tá aí falando que a gente é mentiroso. Eu sei onde vocês leram isso aí. Se vocês estão vendo os irmãos Wright, eu sei de onde saiu, hein? Ó, fica ligado.
Ai, Vinícius. Voltando à paternidade nos cinemas. A paternidade já foi registrada ali no cinema de várias formas, representada de várias formas. Quais são essas principais formas, assim, tipo, quais são os tipos de pai que a gente costuma ver nos filmes? E quais são os mais marcantes?
O que você acha, Thiago? Você acha que tem uns tipos de paternidade diferentes?
Cara, eu acho que tem, né? Normalmente é o pai que é um imprestável, né? E acho que esse é o grande, é o grande assim, marco do pai, assim. O pai é sempre um imprestável. Ou é um pai que é muito bom, mas ele morre logo no início, para dar a narrativa do herói, entendeu?
A motivação.
Pra... É o Mufasa, né?
É o Mufasa, é o clássico, entendeu? Os caras vão lá e matam o pai, trau. Ou é o pai ou a mãe, mas normalmente é o pai que matam ali. E aí pronto, aí o filho vai descobrir o mundo e se tornar herói. Agora, eu acho que o que mais tem mesmo é aquele pai que, pô, cara, é um bosta de pai, né, cara? Eu falo assim, porra, não precisava ser assim, sabe? Tão, tão ridículo. Eu tava pensando sobre essa pauta, o primeiro desse tipo de pai que me veio à cabeça foi o próprio mentiroso, né, cara? Que o filho teve que fazer uma promessa, tá ligado? Pro pai parar de mentir parar de ser um bosta, entendeu?
É horroroso. É horroroso, cara. As comédias têm pais horrorosos, né? Assim,
sim.
E tem uma repetição que eu acho muito boa, assim, o pai que é, cara, o pai é horroroso, assim, o pai destrói a família, o filme é sobre o pai, geralmente, o pai é horroroso, e aí ele tem uma redenção, assim, nos últimos 10 minutos, né? E você fica pensando assim, porra, legal, esse filho tá feliz agora. Mas, cara, ele ficou a vida inteira assim. Daqui a 5 minutos ele vai continuar sendo um merda. E vai a vida do menino vai ficar uma merda depois, né? É só aquele segundo ali. É uma redenção muito rápida. Depois,
subiu o crédito, já voltou a ser um merda de novo, cara.
Exatamente. Eu tenho certeza que eles voltam. Não tem essa mudança. Ah, ele se tornou um pai incrível depois. Acho um problema.
É porque isso, acho que eles pegam sempre esse arquétipo do pai, ou que é o pai muito sisudo e que preza pela tradição, mas tá errado, e aí o filho tem que se rebelar, né, e tudo mais. Então, pô, a gente tem uma animação que a gente viu recentemente que, pô, cara, ela é bonitinha, mas eu não sei se você já viu aquela Elementos. Não, é a nova da Pixar que saiu.
É a nova da Pixar, né?
É. E, cara, assim, eu não sei se é porque eu tô ficando velho, amargurado, mas, assim, cara, porra, que história batida, sabe? A história do pai que quer prezar pela tradição da família, o pai do fogo lá, do elemento do fogo, e aí, pô, ele tentou se rebelar contra o pai, e aí a filha tem toda uma história de reconstrução disso, até perceber o que o pai fez por ela, pra ela fazer a mesma coisa por ele. Porra, sabe, assim... Batida a história, e é o pai, aquele pai que, quando não é um pai bostão, é aquele pai que é muito rígido, né? Que quer tudo
do jeito dele. É o pai do Robert De Niro lá no Meet the Folks, lá do...
Isso, exatamente.
É. Que aquele lá vai no extremo, né? É o cara que nascia. Mas aí você. Eu acho que bons pais pro cinema dão. não é interessante, né? Sim.
É.
Você fica, pô, não dá motivação, né? Usa muito. É o mesmo negócio da namorada, né? Que Hollywood adora matar mulheres para motivar, porque não pode motivar o homem com qualquer coisa, tem que matar a mulher, né? É o mesmo rolê, cara.
Não tem, o pai bom não gera conflito, né? Não tem trauma, não tem o que superar, né?
É, então.
A não ser quando o pai é bom e ele é o centro do conflito, né? Tipo aquele. Como é que é o nome? Capitão Fantástico, né? Ele, tipo assim, ele é um pai que tá ali com o filho, mas, porra, que isso, que loucura aquilo dali, né, cara?
Não é o pai com ressalvas, né?
É. Você
fala, nossa, que pai bom, né? Mas com ressalvas, né?
Com ressalvas, afinal de contas,
o Viggo Mortensen, né, o Viggo Mortensen tem dois pais com ressalva, né? Ele tem o pai, esse do Capitão Fantástico, e ele também tem o pai daquele filme A Estrada.
Pô, isso eu nunca vi.
A adaptação do Cormac McCormack lá, que é um apocalipse lá, e ele fica andando com o menino na estrada lá, com o filho, não sei se é filho dele, se não é, enfim. E aí ele vai matando todo mundo que vê pela frente, porque sabe, é um filme legal, mas é um pai com ressalto. Você fala, pô, né? Mas é um filme, todo mundo fala dele como um grande pai, né? Enfim.
Pô, interessante. É. Isso você me puxou uma outra ideia aqui que eu. Que me veio agora aqui, que na verdade é a pergunta para o pessoal que entende, né? Vocês aí, eu tô aqui só de. Fazem anos que eu não vejo um filme sem dormir, porque eu não durmo direito há 10 anos, né? Então,
normal.
Eu não tenho tanto conhecimento de filmes assim, mas vocês acham que Logan é um filme sobre paternidade?
Ah, eu acho.
Eu acho também.
Eu acho que é um belo filme. E ouso dizer. E me provocou agora, eu me senti burro, porque eu não pensei nisso na lista de filmes, porque seria um ótimo pedido para falar do Logan. É uma belíssima lembrança, Logan. É um baita filme de paternidade, sim. Porque ele passa.
Não é?
Na verdade, são duas paternidades, né? Uma paternidade dele com a menina e do Xavier com ele também. Né?
Exatamente, exatamente. É. Tá aí, acho que é um. Um que não matou, que o pai não é um bostão. O cara tá ali tentando dar o corre dele.
É. Os dois,
lembrei,
né?
Disso, na verdade. É, pois é. Eu me lembrei disso porque eu vi outro dia. Não sei se vocês seguem, cara. Aí já foge do mundo do cinema, mas acho que fica válido a lembrança.
O que a gente foge do mundo é brincadeira aqui.
Relaxa.
É um perfil no Twitter chamado, acho que Jamesons, não sei se vocês conhecem.
Sim, que é o pessoal do padrinho, né?
Isso, os caras mandam muito bem. Aí eu vi uma thread dos caras falando, pô, já que a gente tá em Dia dos Pais, todas as vezes que o Wolverine, que o Logan foi um bom pai, sacou? E ele mostra todas as pessoas que ele pegou pra pupilo, tem a Jubileu, por exemplo.
Ele é um ótimo pai pra ela e tal.
Pois é. E aí, tipo, teve até os filhos que vieram também da Arma X, sim, também, que vieram a partir dele. Então tá aí, Wolverine, como sempre, resolvendo Wolverine tudo.
Eu sempre falei que o Wolverine era o meu personagem preferido. Né? O garoto, menino Vinícius, lá com seus 10 anos, e vendo aquele cara marrento com as garras, que fumava e dava em cima da mulher do cara, mas eu sei que é estereótipo, mas ele tinha uns momentos bem delicados, assim, eu sempre achei ele um personagem com profundidades, né, no quadrinho, tem muita profundidade, então sempre me interessei nisso, que é um cara com muita profundidade, e de repente ele vai lá e mata todo mundo, eu sempre gostei muito desse, então aí eu, Vinícius, adulto, sempre fiquei naquele negócio de falar, pô, mas, né, Wolverine, isso é meio, é um clichê, né, do macho e tal. E aí não, agora eu vou falar isso, agora por causa do Thiago eu vou falar, não, meu personagem é Wolverine porque ele é um grande pai. Fechou. Agora
pronto,
meu...
aí.
Mas é verdade mesmo. Tem,
eu acho que tem uma categoria de pai, que não é bem uma categoria, mas é um tipo de pai de cinema também, que ele flutua entre alguns desses que eu... Vocês falaram que é aquele pai Adam Sandler, né? Que é o pai bonachão ali, bobão. Que é uma criança, é quase um irmão mais velho do filho ali. Que ele talvez faça mais merda que os filhos.
Sim.
Mas esse não entra no... no pai que o Thiago falou, no pai que não é um bom exemplo.
É que ele falou do pai ruim, né? Não necessariamente, às vezes ele é um pai bom, só que ele é mais criança que a própria criança ali. Tipo,
a creche do papai, da vida. É como se fosse uma subcategoria, né? A própria, aquela babá quase perfeita, não era isso? Era um pai que era...
Bobby Williams, né?
Isso, acho que isso. Tem essa categoria mesmo de botar o cara como um inapto, né? Acho que
O da babá quase perfeita, eu fico muito incomodado quando as pessoas falam que, desculpa se ele tiver na lista de alguém, e aí eu tô queimando... Mas eu fico muito incomodado quando as pessoas citam o eu esqueci o nome dele, do personagem, como uma... Miss Doubtfire, como uma...
Porra, que isso, cara?
Como um pai bom, porque ele é um pai horroroso, ele é um pai ausente no começo do filme, total ausente, ele é um marido péssimo, que tipo, porra, ele é hiper tóxico assim com a esposa. E aí, quando a mulher se separa, que ela realmente se livra dele e fala assim, agora eu vou ver minha vida. O filho da puta se fantasia pra perseguir a família, tá ligado?
É um stalker do caralho, cara, bicho.
Porra, ele ia estar preso, né?
O cara é um psicopata completo, assim, tá ligado? Tipo, ele
provavelmente a ex-mulher tinha uma medida protetiva e essa foi a forma dele burlar a medida protetiva, tá ligado?
Uma Babá Quase Perfeita não é um filme de terror por tipo
nossa,
uma página de roteiro, tá ligado? Ele é horroroso. E eu lembro que eu pensei nisso vendo o filme criança, tá? Eu falei, cara, mas não é legal isso. Eu não gostaria que tipo, meu pai se separasse da minha mãe e de repente meu pai fingisse que era uma mulher e ficasse ali na minha casa vendo a minha. Fala que esse psicopata total, né?
Total.
Fica aí a dica.
Preferia que fosse o Iluminado, que pelo menos o cara tá ali já está posto a ser um psicopata.
Ele é ruim desde o começo. Aquela categoria de uma Babá Quase Perfeita é uma categoria que a gente fala aqui do cinema aqui, que é o personagens que filmes legais, mas personagens que você não deveria achar legal, tá ligado? É o tipo, nossa, adoro Tropa de Elite, tudo bem. Nossa, o Capitão Nascimento é um exemplo de ser humano. Não, ele não é. É a mesma coisa. Nossa, adoro uma bacana de... Tudo bem, é um filme legal, mas, porra, queria ser o Robin. Não, você não queria. Você tá errado. Né?
Tomara que não.
Você entendeu as coisas erradas ali. Né?
Era uma linhazinha diferente, né? Era uma cena filmada de um jeito diferente ali que já.
Pô, é só mudar a trilha. Filme. Mudou a trilha sonora, fudeu, já virou.
Mudou psicopata. A trilha sonora.
É um thriller já, né? Virou um thriller, já era. Psicopata demais.
É o Batman, né? Pô, eu queria ser o Batman.
É.
Eu queria ser o Batman, cara. Tô sentindo tudo errado. Batman tem dói e tal. Mas enfim.
Não, tem.
O Batman, pais. Inclusive, é um outro exemplo desse filme que a gente fala que matam. Né, que mata um pai para o cara aparecer. Né, que acontece logo de cara, né?
O
Batman é pai do Robin?
O Batman é um bom pai? O Batman é pai do Robin, né? Isso é fato, né? O Batman é pai de todos os Robins. Não, e não só é pai, como ele é pai oficial mesmo. Ele adota os Robins, né?
Ah, é verdade.
Vocês acham que o Batman é um bom pai?
Porra.
Eu acho que não.
Eu acho que não, é que não é possível, cara.
O cara
incentiva. Você bota teu filho pra correr risco de vida?
É, exato. Mas ele dá todos os equipamentos pro filho. É um extreme Capitão Fantástico, né?
É tipo isso.
É o. Caramba, fugiu o nome da. Nossa, que é o pai e a menina, que é de super-herói também. Que é basicamente uma sátira do Batman, o Kick-Ass, né?
Ele é uma sátira do Batman mesmo. Ele é.
Isso, ele só põe a filha dele pra morrer lá, basicamente.
Não, mas ele é um bom pai.
Ele cuida.
Ele cuida dela, ele é incrível. O Nicolas Cage naquele filme, ele finge que é o Batman da série de 66 e tal. É o Batman mesmo.
Eu achava que ele fingia ser o Nicolas Cage só.
Não, nunca. Não ofende o Nicolas Cage. Nicolas Cage é um bom pai, hein?
É um bom
Nicolas
pai.
Nicolas Cage no filme que ele é pai, o Nicolas Cage é um bom pai no Arizona Nunca Mais, lá. Ele é um ótimo pai, que ele sequestra o bebê do outro lá. Ele é um bom pai no Conair. O Conner lá, daquele avião que tá cheio de prisioneiro, ele é um ótimo pai também.
Pô, peraí, eu já vi o Conner muitas vezes na minha vida, mas eu não lembro de por que, que ele seria um bom pai, cara.
Porque ele tá ali pra salvar o filho, ele tá preso pra salvar o filho.
Ah, é? Eu não tava nessa porra.
É, porque ele é acusado lá e tal, e aí ele cumpre pra não ter problema e tal, e aí depois, eu acho que no final... Aparece o filho dele, se eu não me engano.
É a sua motivação para ele estar preso, é isso aí, tá certo.
Exatamente,
tá certo.
Ele é um ótimo pai.
Vai, tá vendo? Cara, que tomou pela família.
Nicolas Cage não erra em nada, cara.
Não, Nicolas Cage é isso. É.
O Nicolas Cage é o... Não, esquece, tô viajando. Tô tentando lembrar algum filme de... Tô confundindo os filmes. Eu ia falar que ele tinha algum filme de comédia também, que ele é pai, mas não tem não. Mas de humor, assim, não tem não. Tô viajando.
Não sei. Mas vai a lista, vai.
Você quer entrar na lista?
Vamos, já que a gente já discutiu os pais todos.
Não, então vamos fazer as honras. Pode começar pelo Thiago. Qual?
Três filmes. Thiago.
Mas pode ser um por pais, um, né? Ou você quer... É.
Não, um por um.
A gente vai fazendo rodada, assim, cada um cita um. Tá. Só pra gente citar os pais do cinema mesmo agora. Quais, assim, um filme que você acha bom, com pais bons, né?
Com pais bons. Pô, isso. Então, vou ter que ficar com o que eu já lancei aqui antes que o Vinícius roube, que é o Logan, pô. É um filme excelente aí de pai. Cara que dá tudo pela menina que ele bota como, né, como uma protegida, uma relação de paternidade. Tem também a relação lá do Xavier com ele. Eu acho que é um filme que... Acho que ele foi muito especial pro Wolverine, pro personagem, justamente porque ele mostrou, acho que, uma face... que o grande público não tinha muita noção, sabe? É um filme violento pra caceta, mas que ainda assim tem esses momentos muito de cuidado ali, que eu acho que, putz, é um bom filme, sim.
Não, é sim. É incrível, é um baita filme de pai, que eu não lembrei mesmo. Incrível.
Sim, eu vou falar antes do Vinícius, tá? Pra ele trazer algum filme esquisito que ninguém conhece depois.
Não vou fazer isso.
Eu vou falar um clichê. Mas é só porque eu pensei agora, eu nem tava na minha lista, eu acabei de anotar, que é um tropo ali de pai que a gente não citou, que é o Guido da Vida é Bela, que é o tropo do pai, tipo...
Ah.
Eu sabia que o Vinícius ia odiar isso. É porque, tipo, ele não é o personagem, nenhum dos pais que a gente citou. Ele é o pai que, tipo, o mundo está uma bosta e ele é o único... Ele é a tábua de salvação ali no meio, ele é o ponto. E aí pode entrar o... Do Will Smith na Procura da Felicidade, Em Busca da Felicidade. Que ele é um pai horrível também, mas encaixam ele aí. Porque ele destrói a vida da família toda pra tentar ganhar dinheiro.
É verdade.
O Devo é Belo.
Eu sei. É um filme meio
melodramático. A Vida é Bela demais, é muito filme que a gente foi obrigado a assistir, tipo, no segundo grau, tá ligado? Cara, professora de português.
Que filme
que ela ama.
É, eu odeio A Vida é Bela. Odeio ele, como é que é o nome dele?
Eu esqueci o nome do ator.
Eu odeio ele, cara. Eu acho ele
o Vinícius, ele odeia, eu pus de propósito, agora que eu lembrei dele, porque o Vinícius odeia filmes feitos pra chorar. E aí pode pôr A Vida é Bela,
Não.
A gente pode cortar a Pixar, né, cara? Porque Pixar é uma putaria.
Mas eu discordo disso. Eu odeio o filme... E o cara mata cachorro pra você chorar, tá ligado? É o Vida é Bela. Vida é Bela não faz um esforço pra você chorar. Ele fala uma história que você vai chorar ali. Tipo, é quando o cara... É aquele filme do... É aquele filme que o cachorro vai... morre e reincorpora, tá ligado? Com o Dennis Quaid. Porra, tem... O filme morre... O cachorro morre 4 ou 5 vezes. Então, 4 ou 5 vezes, tem um cachorro morrendo na tela. Aí você vai chorar. Tá ligado? Tipo, é isso que eu não concordo, tá ligado? Porque a vida é bela, ele tá ali. A história é meia boca lá, e ele fica lá, porra, pra se chorar no final, tá ligado? Então eu não gosto. Não suporto A Vida é Bela.
Vou ter que interromper essa lista rapidinho, porque me lembrou um ódio que eu tenho, que é esse ódio de gente que faz qualquer porra pra você chorar. E a Pixar, né, que eu mais odeio por causa disso. E eu continuo lá porque eu tenho filho pequeno, eles vão querer ver porque a porra da animação. Eles não vão pescar a parte que eu vou chorar. Eles vão achar legal. Mas eu vou ali, ó, só me fuder. Esse do Elementos, que achei uma merda de clichê, obviamente no final eles fizeram um negócio que me fez chorar. Lógico, mas antes disso, porque a Pixar é safada, ela não faz só você chorar durante o filme, ela faz você chorar antes do filme. Ele já te deixa fudido de cabeça no curta que aparece ali.
Sim, sim.
Aquele curta antes do filme. E o curta desse Elementos aí, meu amigo, é simplesmente o velhinho lá do Up.
Do Up, é.
Se preparando pra ir pra um novo encontro com uma nova velhinha, cara. E aí todo o dilema moral da vida dele, o cachorro incentivando ele aí, cara. Aí tu já chega já fudido, já. Aí fica, meu Deus, se minha esposa morrer, não... vai ser minha vida. Aí você já fica, já entra numa crise existencial. E aí só vê como o filme depois, sabe? Tipo,
o Up é assim, né? O Up, os 5 minutos do Up é pra você chorar só.
É só isso.
Começo, né? São 5 minutos de choro.
Azar de você vai ver o resto do filme, tá ligado? Depois. É isso aí mesmo. É isso aí.
Mas eu coloquei aqui de propósito só pra gerar essa raiva mesmo.
Ah, mas acho que um monte de gente gosta da vida dela e é. Sei lá, problema de você. Azar de você.
Assim, o Guido é um bom pai, apesar de tudo ali, né? O Guido é um bom pai.
É nada. Teria morrido em 3 minutos dali com o que ele faz. Péssimo pai. Ele teria deixado o filho. Se aquele filme fosse minimamente realista, como ele finge ser, o Guido teria morrido muito rápido. E aí ele teria deixado o filho lá com os nazistas. Essa é a verdade, tá ligado? Porque ele é um pai irresponsável completo, tá ligado? Ele não tá preocupado com o filho. Ele tá preocupado em morrer. Pronto, aí, ó. Destruir a vida é bela com gente.
Desabafou.
É. Você já fez isso com o menino do pijama listrado em algum programa, que eu não lembro qual. Agora você fez com a vida
é
bela.
Porra, menino do pijama listrado Porra, esse filme tinha que ser proibido, cara. As pessoas não podiam ver o menino do pijama
listrado. Esse eu não vi, não.
Porra, então não vê, cara. É horroroso. É um absurdo. É idiota o negócio. É uma ofensa pra inteligência das pessoas.
Realmente é o tipo de filme que eu falo assim, cara, esse daí não, eu não vou ver, não.
Não, esse não. É, esse não. Mas enfim, a minha. Como eu sou feliz, a minha primeira escolha é o Clark Griswold, do Férias Frustradas. Que ele é um ótimo pai.
Ele é um ótimo pai.
Chevy
a Chase. Família não ele dá faz... valor pra ele.
Na minha lista, safado. Tem que pegar outro.
Ele faz de tudo possível e imaginável para aqueles filhos dele. Puta, ele faz...
É verdade.
Ele é incrível. Adoro o Chevy Chase e adoro o Fred Sassos, porque, cara, você vê assim, cara, que pai legal. Ele erra, né? O tempo inteiro. Mas que pai legal, assim, que pai que tá... Cara, tá tentando, né? Não conseguiu, mas tá tentando. Então fica aí.
Ele tá naquela categoria de pais inaptos, né? O cara é inapto pra vida. É isso.
Consegue, mas ele tem. Mas poder nunca falar que ele não é esforçado, né? Porra, o final do primeiro filme, de 83, cara, é a maior coisa que um pai podia fazer pro filho. É sequestrar o segurança pra abrir o bagulho pra eles. Cara, isso é maravilhoso, cara. É lindo. Então fica aí, Clark Griswold, Férias Frustradas, todos os quatro filmes, quatro filmes, ele é um ótimo pai. Vamos lá, segunda rodada, Thiago. Perfeito. Eu roubei segunda o seu? Thiago,
mano. Aí, esse daí era o meu, que eu tinha na lista aqui, mas eu vou catar um aqui. Eu vou ter que aloprar aqui um pouco, porque eu sei que tem gente que não gosta, mas esse filme, pra mim, durante muito tempo... Ele é de antes de eu me tornar pai, eu acho. Ele é de antes de 2008. Busca Implacável.
Porra. Você roubou um dos meus filmes aqui numa das categorias.
Pô, Liam Neeson, cara. O cara, I will find you, I will kill you. Sacou? Isso é a paternidade. Você roubou meu filme, eu vou fazer um jeito, eu vou te achar e vou te matar, tá, entendeu? Fugido.
Você roubou o meu, porque o meu não era o Busca Implacável, era o Liam Neeson. Talvez o maior pai do cinema. Eu não tinha escolhido um filme dele, era o Liam Neeson.
Busca Implacável, exatamente.
Esse aí, pra mim, pô, eu durante muito tempo repetia essa fala e ficava assim pensando, pô. É aquela coisa assim, que o filme é tão maneiro que você às vezes fica flertando ali com a possibilidade de desejar que algum filho seu seja raptado só pra você fazer isso. Mas o custo é muito alto, aí você não seria já mais um pai legal, porque você tá desejando isso pro seu filho.
Mas eu acho que ele entra... Aí eu vou cortar, eu vou cortar da outra, né? Porque tem uma terceira categoria que a gente colocou na pauta, que entra o Busca Implacável. Que eu acho que também tem isso, e tem o negócio do Eu Avisei. Cara, O Leonisso nesse melê, eu ouvi, cara, eu falei, não faz isso, faz isso. Escuta o cara. Porque se tu escuta o cara, em todos os três filmes, se você escuta ele, ele tá vivo.
Não ia dar merda. Outro
mais sequestrado, é assim. Aí no segundo filme os caras falam assim, não, vamos matar o cara lá porque ele matou nossos irmãos. Aí alguém fala assim, não, não faz isso. Porque ele mata três gerações das famílias, tá ligado? É uma coisa, então assim, escutem os pais. Essa é a verdade. Eu ia, era por causa do Busca Implacável. Ótimo, ótima lembrança. Rodrigo.
É, eu tinha Liam Neeson na lista também, mas era só o Liam Neeson.
Cortou, já era.
Cortou, sim. Tem o cara que é o Liam Neeson da animação, que é o Marlin do Procurando Nemo.
Porra, roubou o meu, hein?
Porque tá. Ele é basicamente o Busca Implacável pra criança.
É, exatamente.
É kid safe, né?
É, o Nemo não ouve ele, por isso se coloca em perigo. Ele vai atrás de tudo e de todos pra poder salvar o filho. É o Liam Neeson dos infantil, pô. Marlin é um baita pai.
É, e o... concordo.
Então não tem como.
Era o próximo da minha lista. Verdade. Até porque todo mundo... Eu acho que muita gente acha que o... Ou sei lá, tem a mania de falar que o protagonista do filme é o Nemo. E não é, né?
Não.
O filme é o Marlin total, assim.
É porque o Nemo tá perdido, né? O nome diz que tá procurando ele.
É. Ele nem tá. Mas, o Marlin é incrível. O Marlin é paizão. É aquele negócio, né? Entra na lista do Inapto também, né?
Sim.
O cara não consegue fazer umas coisas mínimas ali no começo pra ir... Enfim, mas é...
Mas é o mesmo esquema do... Férias Frustrada. Ele é o Inapto,
sim,
muito esforçado. Sim. Ele tá tentando... Não é que ele tá cagando pro filho, ele tá se esforçando muito ali, só não.
Sim.
Só não consegue agora, fazer direito.
Como você roubou o meu, eu vou passar pra frente. E o meu, a minha escolha é o. Eu não sei falar porque é coreano, né? Mas é o Seok Woo, que é do Invasão Zumbi. Que é aquele filme famoso chamado Train to Busan.
Train to Busan.
Ele é o cara, ele é o cara que começa o filme, ele passa, ele se transforma, né? Ele é o cara que começa o filme com um pai que é meio ausente e aos poucos ele vai aprendendo a ser pai, enquanto ele vira um herói do mundo pós-apocalíptico com um zumbi, né? Por causa do filho. Então, é um grande pai. E tem todo o arco, assim, é bem focado nele, é bem focado na paternidade, assim, de como ele vai descobrindo as coisas do filho e tal. Parece que eu sou louco falando filme de zumbi. Não, mas é realmente, assim, é bem um filme sobre o pai. Quem não viu Invasão Zumbi, veja. Mas não o 2, por favor, veja o 1. Um. O 2, não veja o 2. Não, não vejam o 2. Puderem, nossa, finge que eles não existam. Então fica aí.
Eu não vi o 2, eu pulei.
Putz,
O 1 é incrível, assistam. O 2 eu pulei, eu não vi até hoje.
Grande pai.
Bom,
Thiago.
Eu vou agora, já que eu tentando mudar um pouco de gênero aqui, eu vou para aquela, pra essa classe dos pais inaptos, eu vou chamar o 12 é demais. 12 é demais, o Steve Martin.
Steve Martin
de pai inapto, mas é um grande pai, tá ali tentando dar conta de 12 filhos.
Esforçadaço.
Nele.
Esforçadaço. Não tem braço suficiente, mas funciona. Não. E é bom o filme, hein?
É, cara. É
divertido demais. O filme é incrível.
É um filme bem divertido. Tem uma continuação, não tem também? Esse?
Tem, o 2, né? O 2 é de. 12 é quase um trava-língua. 12 é demais, 2.
É. 12 é demais e um segredo, né?
Eles podem ir aumentando, né? 13 é demais. Vai fazendo. Vai adicionando um sempre na lista. O meu próximo é o Edward Bloom, do Peixe Grande, que é o pai que vai ali contando as histórias.
É o pai que vai contando as histórias.
E criando um ambiente lúdico para o filho, ensinando sobre o mundo de uma forma lúdica, de uma forma bem... não é espalhafatosa, mas tipo, fugiu a palavra agora. Ele exagera muito, né? E vai fascinando o filho ali. Eu acho que é uma parada que meio que todo pai faz um pouco. Eu acho interessante ver isso de uma forma tão lúdica no cinema.
Filmão.
É, sim. Eu tenho... Putz, vocês roubaram meu, meu Marlin.
Pode falar mal dele.
Não, não, vocês roubaram meu Marlin. Tô falando que vocês roubaram a minha opção. Então. É, não, eu gosto desse filme, eu adoro esse filme. Esse faz chorar.
Fala mal da paternidade dele.
Não, esse faz chorar de verdade, assim. Você chora porque o filme é emocionante, não porque ele mata o cachorro, tá ligado? Aquele final é bem emocionante, você chora real, assim. O filme, acho incrível. O final é incrível. Eu vou deixar o outro para outra categoria, e eu vou sacar um outro aqui, que eu acho que é um grande pai, que as pessoas devem ter visto ele e nem lembrar do quanto ele é grande, que é eu não vou lembrar o nome dele agora, porque eu tive que lembrar ele da minha cabeça agora, que é o pai do Parasita,
da família. Ah, eu não lembro o nome. Mas do motorista, né?
É, o pai é o motorista, que é um... Cara, caramba, aquele cara sofre, né? E ele é...
Porra!
E ele segura a onda ali total e tal, é um grande pai, assim, do cinema dos últimos tempos ali, que acho que é pra pessoal lembrar, assim, de... No final das contas, ele é o menos... Eu acho que ele é o menos picareta, né? O resto é meio picareta e tal, mas ele tá ali muito movido ali pela necessidade e tal, do que ele tem que fazer. Ele tem que fazer o que tem que fazer, tá ligado? Então, grande pai. Não vou lembrar o nome dele agora, mas é isso aí. O pai do...
O pai do Parasita. O
pai do Parasita.
Ótimo nome. Eu não vou lembrar o nome dele.
Categoria? Eu também não vou lembrar.
Bora. A próxima categoria são três filmes com péssimos pais. Aí é onde tem muito filme divertido também.
Aí, porra. Começo com aquele do... assim, ele é um péssimo pai durante boa parte do filme e depois ele tem aquela redenção, né? É o clássico. Não posso deixar de falar sobre um dos melhores filmes de Natal, que eu esqueci o nome, que é aquele do Arnold Schwarzenegger, que ele é um super-herói de brinquedo.
É um herói de brinquedo, não
é? Um herói de brinquedo, isso. Então ele é um pai que não faz nada
com os filhos. Ele vai comprar o presente, mas... né?
Isso. E aí acaba o presente, tem cenas hilárias, ele tomando porrada na loja de brinquedo. E aí tem o vilão, ele vai pra parada pra, do super-herói lá, que eu esqueci o nome também. Action Man, o nome? Porra, o cara tem uma memória que, porra, vou te contar, mano. Porra. Mas é isso aí, eu gosto muito desse. Isso pra mim é um filme clássico de Natal, assim. Acho que tem que ter.
Mas ele é péssimo, né? É o pai.
Ele é péssimo.
Rapaz, horrível. O meu filme, o meu primeiro, na verdade era o segundo da lista, mas eu vou mudar, que também é um filme de Natal, pra entrar na onda. Que é o Peter McAllister, do Esqueceram de Mim. Porque o pai foi viajar e esqueceu a criança em casa, porra.
Porra.
Como pode? Não tem como.
Isso é.
Não precisa justificar muito.
Cara, não. Eu acho que aí a gente tem que abrir aspas, para abrir parênteses, para uma categoria de pais, que são os pais ausentes dos filmes dos anos 80. Cara, é uma enxurrada de pai que não presta para nada, né?
Porra.
Todos aqueles filmes dos anos 80 tem pais que não prestam pra nada. O pai do... E o John Hughes ainda... Cara, o John Hughes devia ter um problema com o pai gigantesco, porque todos os filmes deles têm pais horrorosos. Acho que só o Garoto de Rosa Choque tem um pai interessante, assim. Porque o pai do Férias Frustradas é horroroso. O pai do como é que se fala? Do... O Mulher Nota Mil não existe também. O pai do Esqueceram de Mim, que foi ele escreveu, não existe pra nada. O Clube dos Cinco não aparece pai, porque, obviamente, todos os pais devem ser horrorosos, tá ligado? Então, assim, cara, nos 80 tem pais horrorosos, assim, todos. E é ausente, né? Aquelas crianças andando, ó, tipo Goonies, andando e tipo, porra, onde é que tá o pai dessas crianças, cara?
Eu gosto muito que a vaca e o frango brinca com isso, o desenho vaca e o frango, que os pais são só pernas, né? Tipo, não existem os pais, é só as pernas dos pais.
E sim, é um problema com os anos 80. Eu não sei aonde da onde nasce isso, assim, exatamente, assim, da onde nasce. E eu também não sei se nos Estados Unidos, nos anos 80, os pais não... Tá, até provavelmente, né, porque são os baby boomers ali trabalhando e tal... ganhando um monte de dinheiro e tal, meio ausente e tal, mas eu acho que é muito assustador, assim, como todos os... Por isso que é tão... Principalmente na filmografia do John Hughes, assim, por isso que é tão é tão diferente o Clark Griswold, né? Que foi ele que escreveu também. Que é um paizão num mar de pais ruins, assim, das coisas que ele fez, né?
Você falou incrível. Isso agora, será que não tem um pouco a ver, tipo, os baby boomers, a questão dos subúrbios, que são locais relativamente seguros, onde tipo, os pais estão trabalhando fora, então as crianças têm uma liberdade, assim, e tal. Mas é meio bizarro mesmo.
É. E aí, acho que isso ficou, né? Por exemplo, o pai do De Volta pro Futuro, o pai do Marty McFly, putz, cara, ele é ruim, e aí quando ele volta, ele continua ruim, ele fica pior, tá ligado? Porque, tipo, ele vira um babaca, né? Ele vira um pai amoroso. É uma junção de pais. Mas o meu pai escolhido pro... Depois desse parênteses dos pais ruins dos anos 80, dos filmes de John Hughes, o meu pai... Eu fui no clichê porque, cara, eu não posso deixar... nunca ter a oportunidade de falar do Stephen King aqui, né? Mas o Jack Torrance, né? Eu acho que é difícil ter um pai tão ruim quanto o Jack Torrance, né? Iluminado, né? Iluminado, ele
quer só matar o filho, né? Tipo,
realmente, acho que...
E eu acho que ele querer matar o filho é praticamente, tanto no livro do King quanto no filme do Kubrick, que são coisas completamente diferentes, ele querer matar o filho, tipo, é quase... o menos importante ali, porque ele é horroroso, ele é alcoólatra, ele maltrata a mãe, ele perde emprego porque ele faz merda, ele maltrata o filho, ele faz tudo errado, ele é um pai horroroso, cara, ele é... E no livro, assim, você pega a raiva dele, assim, muito rápido, assim, e no filme o Kubrick também entende, das poucas coisas que o Kubrick entende na adaptação, é isso, cara, eu preciso fazer um cara muito ruim. E o Jack Nicholson é muito ruim, assim, o pai, né, o Jack Torrance, o tempo inteiro, ele é horroroso, né, então você realmente torce pro menino matar o pai, né.
Porra, toda hora.
Chama o Freud aí pra explicar isso aí, essa fica fácil, né, das coisas que o Freud, acho que o Freud, quando falou esse tipo de coisa, nunca pensou nisso, né, pô, vai ter uma hora que realmente você vai torcer pro filho matar o pai.
Vai chegar no extremo, né? Bom, o meu acho que
ele caiu,
né?
Tudo bem, já volto. Vai lá, continua.
Posso continuar?
Pode.
Então, o meu próximo filme aqui da lista, eu gosto muito desse filme. Então, eu tinha que fazer uma forma dele aparecer aqui, que é O Senhor das Moscas.
Porra!
O Senhor das Moscas é um excelente filme sobre péssimos pais, que deixa a porra dos filhos. Tá ali, ó. Os filhos estão ali, ó. Criança, adolescente, preso numa ilha. E, ó, se vira aí, meu irmão. É isso aí. Um mata o outro, é aquele horror tremendo. E aí a gente vê como é que a mente humana é perturbada por conta da ausência paterna, ali.
E eles, assim, pela idade até deles, né? Você tem influência paterna ali, materna, mas mais paterna pela época, né? Eles são pessoas horrorosas, muito provavelmente por causa de vícios, né, maluquices dos pais, tá ligado?
Exatamente, cara.
Senhor
das Moscas.
Todos os pais de Senhor das Moscas, só pra deixar
claro. Exatamente.
Né? Até o do menino bonzinho, ele é um pai ruim, cara.
Porque
ele é bonzinho depois, né? No começo ele não é tão bonzinho assim, tá? Todo mundo ali
exatamente.
No mundo ali, enterrado, mas é verdade.
É um filme que eu não esperava, me pegou muito de surpresa, né? No sentido. Até perdi um pouco o rumo.
Qual é o seu?
Eu tenho dois motivos pra listar ele aqui. Que é o Dois Filhos de Francisco. O Francisco.
Ele é um péssimo pai. É um péssimo filme sobre um péssimo pai. Ele seria uma categoria única, né, cara? De uma péssima história.
Qual o teu problema com o Francisco? Fala, agora fala, que eu quero saber. Eu nunca não tinha problema com o Francisco em si. Eu tenho problema com o Francisco porque ele ajudou a carreira dos dois e deu, né, no que deu.
Mas, é um grande problema já.
Eu não tinha problema com o Francisco em si. O que, que o Francisco em si
o fez? Primeiro, eu sempre falo que eu tenho um problema com criança muito prodígio. E eu acho que pais que alimentam crianças prodígios é um problema. Então,
perfeito.
Eu tenho um pouquinho de tem uma dificuldade de lidar com isso. E o segundo é que ele sacrifica a infância das crianças em prol da carreira e do sucesso e do dinheiro e de tudo. Então, por mais que o resultado hoje tenha sido positivo para eles, para a gente nem tanto, é um sacrifício que ele faz da vida dos filhos, não da vida dele, né? Ele sacrifica a vida dos filhos por aquilo. A dele é meio se apoiando a carreira. Então, por isso.
Mas você acha que isso resultou no Zezé de Camargo um bom pai? Pra Vanessa Camargo?
Zezé de Camargo é um cara terrível, né? Ele consegue ser pior que o Francisco.
Bom, a gente tá falando isso porque não existe ainda um filme pra contar a história da Larissa Manoela, que aí o filme poderia estar aqui, né?
Daqui a uns anos a gente vai citar o pai da Larissa Manoela, talvez.
Já seria se Deus quiser, vai ser um documentário com muitas fontes, muitas coisas assim. Mas pra mim o pior problema é alimentar crianças prodígios. Já viu aqueles esses programas reality show de criança cantando, por exemplo? Aquilo é muito esquisito.
Doideira.
Aquilo
é doideira demais, cara.
Eu sempre tive esse rolê assim de as pessoas falarem que meu filho era extraordinário. Eu falo, não, ele não é extraordinário, ele é
normal. Ele é uma criança.
Ele é uma criança normal, ele tá fazendo a mesma coisa que os outros meninos da idade dele, sem problema, não joga uma... Eu acho que o Luciano não tava nesse rolê, né? O Zezé de Camargo tinha alguma coisa ali, o menino, né? Menino Zezé de Camargo. Mas o Luciano não tava, né? O Luciano é meio que pego ali num...
O Luciano é meio que o terceiro irmão, né?
O outro morreu, né?
Aí por causa disso eu sempre brinco, a galera não entende que eu falo que eu gosto de criança burra. Eu não gosto de criança prodígio. Eu gosto de criança burra, que é criança criança, tá ligado?
Mas a minha segunda opção é um pai que é um pai com parentes. Porque primeiro é o pai, né? O pai do... interpretado pelo Richard Dreyfuss no Contato Imediato Terceiro Grau. Cara, é um pai horroroso, né? Porque, pra quem não sabe, e aí spoiler, né? Pra quem não viu Contatos Imediatos, o filme também tem 35 anos, então já devia ter visto. Ele recebe um sinal dos ETs, de que os ETs vão estar lá numa montanha, e ele simplesmente endoida, ele larga os filhos lá e vai atrás da montanha. E aí fica a mulher com os dois filhos, e ele vai lá, e aí no final ele entra na nave e vai embora. E aí você fica pensando, pô, que legal, cara. Você deixou seus dois filhos e tua esposa e foi espaço, né? E tem um parênteses, assim, dois parênteses, na verdade. Um parênteses é que o Spielberg hoje já falou isso, que se arrepende disso, que se ele tivesse feito hoje, ele não colocaria, ele tentaria redimir o personagem, não deixaria nunca ele ir para o espaço, né? E a outra é que agora todo mundo sabe, porque todo mundo viu o Fablemans, né? Que é a autobiografia do Spielberg.
Sim.
Mas antes disso, não era uma fofoca, que todo mundo sabia, né? Do quanto o Spielberg tinha um problema com o pai ausente, né? E aí, se você pegar assim, a carreira do Spielberg, tem um monte de pais ausentes, assim. Ele tá sempre lutando com a figura paterna, né? Das histórias dele, né? Uhum. Então... É ruim, o pai ausente é ruim, mas pra gente, pro Spielberg foi bom, né? Porque tivemos alguns clássicos do cinema por causa desse problema que ele teve. Eu acho que ele virou a chave, né? Aí ele conseguiu até fazer o Fablemans, né? Mas é um negócio que é recorrente mesmo. E aí, né? No psicológico, né? A gente vê o quanto isso é importante, assim, o quanto isso fica batendo na cabeça do autor, né? Ele teve um problema com o pai e aí ficou ali, né? Décadas e décadas, o cara estruturou praticamente a carreira dele em cima de pais, né? Todos os filmes dele têm, a maioria, né? Tem pais e tal, então é... Mas o personagem do Richard Dreyfuss é horroroso. Pai horroroso.
Estou de acordo.
Sua vez, Thiago.
Pera, já rodou, não? Já tudo?
Ainda já, tem mais um? É a terceira agora.
Essa é a terceira lista? Ih, cara, me enrolei aqui.
De piores é a terceira.
Não, eu roubei na outra.
Relaxa, se quiser, eu vou ter que. Eu vou ter que... Era uma que eu queria trazer, então já vou trazer de volta aqui, que é o mentiroso, né? O Liar Liar lá do... do... Porra, eu esqueci o nome do cara, que isso? Do Jim Carrey, né? Jim Carrey. É um cara que... Ele é tão tóxico que o filho tem que fazer uma promessa pra ele parar de mentir e poder ir no... Porra, ele não ia nem no aniversário do filho, cara. Era um absurdo, fazia de tudo. Então, assim, pra mim, é daqueles filmes que a gente... Que eu, antes de ser pai, eu ria pra cacete e hoje eu só consigo sentir ódio daquele filme, entendeu?
Outro dia
é bizarro você pensar essa promessa.
É isso mesmo. Outro dia eu revi O Paizão, do Adam Sandler. E, cara, como eu fiquei com raiva do Adam Sandler, cara. Que pai horroroso. Porra. Que ele se torna, aquele menino. Ele destrói a criança. Aquela criança nunca mais vai ser normal na vida dela, cara. Ele é...
Então, nunca mais.
Esses pais de comédia aí, o Adam Sandler e o Jim Carrey, pô, péssimos pais.
Todos eles são reis em fazer filme. O próprio clique lá dele, que filme horroroso. Lixo. O filme lixo. É lixo, ele é um pai lixo. Porra, tudo lixo, cara. Não sei porque,
cara, que as pessoas gostam. O clique, ele não consegue tomar uma decisão certa no filme inteiro, tá ligado?
É.
Ele odeia a família, errado, né? Ele.
É.
É horroroso. Porra.
Ele odeia a própria família. Ele só quer acabar logo com o sofrimento de quando ele tá com os filhos ou com a esposa. Maravilhoso isso. Eu vou trazer de volta o Steve Martin no Pai da Noiva. É um pai horroroso. O filme é justamente sobre ele ser um pai horroroso que não sabe lidar com o casamento da filha.
Então... Cara, não sabe mesmo, né? É assustador, assim. O filme inteiro... É. Tem dois também, não tem? Tem o dois, se eu não me engano.
Saiu o remake agora, no ano passado, mas eu não vi. Acho que é da Prime, não é? O remake?
Não vi. Não tem redenção, né? Quando tem o ruim, aí... Ah, no final, ele... É aquele bagulho que eu falei, né? Às vezes você fala, nossa, ele teve a redenção no final, aí tem o 2, você percebe que ele não teve a redenção, ele é a mesma coisa.
Exato.
Porra, se tem o 2, não precisa ter redenção, porra, né?
É, exatamente. É um pai horroroso, ele quer destruir o casamento da própria filha.
É. Putz, eu deixei o pesado pro final. Eu poderia sacar a minha carta do Old Boy, porque o Old Boy... Ele encaixa.
Caralho!
Como horroroso como.
Você já trouxe o Old Boy no Dia dos Namorados, Vinícius.
Dia dos Namorados.
Do cinema.
O Old Boy,
isso foi absurdo demais.
Eu cheguei a pensar no Old Boy, cara. Não.
Tiago, ele trouxe no Dia dos Namorados. Era grandes casais. Porra. Do cinema. Ele finalizou o programa com o Old Boy.
Eu não, caralho, vou sacar, eu não vou sacar a carta do Old Boy hoje, mas eu vou sacar a carta do Chinatown. O Noah Cross. É interpretado pelo John Huston, é um pai horroroso, porque quem não viu o Chinatown, ele é o cara que meio que é o cara que controla ali toda a Califórnia e tal, e ele tá perseguindo a filha, e aí ele chega num lugar muito errado assim no final, e as coisas ficam em Chinatown. Então quem não viu o Chinatown, vejam para ter ódio do Noah Cross, assim, porque ele não só é um pai horroroso, como ele é um pai horroroso que no final ele dá risada do herói e fala: otário, eu sou horroroso e eu ganho de você, seu lixo, seu ser humano, seu pobre. Então, fica aí a minha homenagem ao clássico do cinema, um dos pais mais horrorosos do cinema.
Que bom que você só quis citar o Old Boy, né?
Ah. Só pra lembrar da carta do Panterão. Mas eu não sei. Perfeito. Mas assim, vamos lá. Old Boy, ele é um pai ruim? Eu não sei se ele é um pai ruim.
Ele não é um pai, né?
Ele não é
um pai.
Não sei. Não pode falar que ele não ama a filha.
Porra, aí não, cara. Não faz isso.
Não tem, Vinícius.
Que isso? Aí não tem. Não tem como eu comentar essa porra.
Não, mas é sério. O negócio do Old Boy, o grande rolê do Old Boy, óbvio que o Old Boy é horroroso nisso, em todos os sentidos, né? Em todos os... tanto na brincadeira do Dia dos Namorados, quanto na brincadeira do Dia dos Pais. Mas ele é um filme que põe pra pensar no primeiro momento ali, de tipo... Ele não é uma boa pessoa, né? Ele não é um personagem bom. E aí, o jeito que o filme coloca ele num lugar tão horroroso que você começa a achar que ele é bom mesmo ele não sendo bom. E aí, no final, o vilão é um negócio que é horroroso, e aí você acha que ele é melhor do que ele era. Quer dizer, é um filme que ele vai o tempo inteiro mudando a chavinha, né? É desesperador, porque você começa a aceitar coisas que você não quer aceitar, assim, tipo, pô, esse é o herói. Não, ele não é herói, ele é tudo errado. Então é um filme. Ele se encaixa em muito nesses negócios com as vezes, que ele vai trocando a chavinha assim, o tempo inteiro, e é desesperador. Uhum. Old Boy é desesperador.
Pra mim era esses tipos de filme que os filhos da puta fizeram só pra você sentir mal e fudido no final, assim. Filme que pra mim só depende de um plot twist escroto no final, pra mim não é um bom filme, entendeu? Eu sei que muita gente adora Old Boy, mas eu acho uma merda.
Eu gosto de Old Boy, mas eu concordo com você. É um negócio, cara, ele é muito isso, assim. Ele te faz muito mal, assim. É um filme que faz mal. Eu acho que eu nunca revi Old Boy.
É tipo Centopeia Humana, cara. Você vai ver aquela porra.
Não, eu nem fui ver.
Ah, porra, sabe?
Isso eu fugi. Essa eu fugi. Centopeia Humana e o filme do Kevin Smith, que o cara vira uma morsa. Também fugi.
Tá bom, ele tá legal, né? É porque a paternidade é realmente um tema tão escroto.
Vamos usar a minha paternidade.
Mas eu concordo.
Uma outra lista que a gente decidiu aqui são filmes que todo pai precisa mostrar pro filho. Eu ainda não tenho filhos, então eu vou...
Pular.
Tem coisas da minha cabeça que são coisas que eu acho que eu vou apresentar pro meu filho algum dia. Mas pode
começar, Thiago. Como é que é? Não entendi.
Filmes que todo pai precisa mostrar pro filho.
Todo pai precisa mostrar pro filho. Lei, né? De lei, Senhor dos Anéis. Preciso mostrar pro filho. Não tem. É formador de caráter. Preciso mostrar pro meu filho. Já pensei em mostrar, mas eu acho que eles ainda vão ficar muito impactados com aquelas orcas urukai e tudo mais, então não tô esperando um pouco mais ainda.
Sim. E tem todas as lições ali também, né?
Sim, pô, tem de tudo ali, né? Tem até paternidade ali.
Tem.
Rodrigo. O primeiro que apresentaria para os meus filhos também, trilogia. Que
não,
aí
primeiro, o primeiro não, né? Mas o que você deve mostrar, mas vai lá.
Não, o primeiro da minha lista, assim, de apresentar a trilogia Poder do Chefão, né? O primeiro filme que apresentaria para os meus filhos. Não, seria O De Volta para o Futuro. É um filme... Cara, pra mim, eu já falei isso, acho, em live. É muito um comfort movie pra mim, assim. E eu acho que me dá uma sensação tão gostosinha. E um filme que eu gosto tanto, uma trilogia que eu gosto tanto, que acho que eu teria muita vontade de mostrar pros meus filhos. Uma coisa que eu queria que gostassem, sabe?
Boa.
O meu filme que eu tenho que mostrar pro filho, eu não mostrei pro meu filho ainda. Vou mostrar. Que é o Poderoso Chefão. Eu acho que é um...
Estava na minha lista também, mas não o primeiro.
Eu acho que para falar de pai, né? O Vito é um grande pai, né? O Michael não, mas o Vito é um grande pai e tal. E eu acho que é um filme que...
Só o Vito
é
um grande pai no filme.
Só o Vito é um grande pai no filme. O resto não... Ah, o Tom é um grande pai. O Tom, né? E como o meu filho é homenagem ao Tom, então ele fica aí o Tom é um grande pai. Porque ele é o único cara que tem filhos que os filhos não viram mafiosos, né? Então, o melhor pai do filme de longe é o Tom Hagen. Então, mas o primeiro filme que eu mostrei pro meu filho é esse. O segundo filme, que era o de você falar, faz o que o teu pai tá mandando, era o Busca Implacável que vocês roubaram. Que eu também acho que é o seu pai, que é o Busca Implacável. Qual o próximo, Thiago? Tem mais algum?
Eu vou ter que continuar no vou dizer uma coisa. Eu vou deixar isso para depois. Um que eu sempre falei assim, eu preciso mostrar esse para meus filhos, apesar dele já ter passado por aqui na categoria de péssimos pais, mas era um filme que eu falei assim, não, eu ainda vou precisar, eu preciso apresentar esse filme para os meus filhos. Eu apresentei no meio da pandemia, não desse Natal, acho que Natal 2019, eu acho, que foi Esqueceram de Mim. Eu preciso. E, cara, vou te falar, foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. A gente gargalhava, eu e minha esposa, a gente gargalhava das idiotices, como se a gente estivesse vendo pela primeira vez. Os meninos se rachavam de rir, mano, né, com os bandidos se dando mal. Ninguém pensou do abandono, abandono de incapaz que aconteceu ali. A gente abstrai isso aí, né? Isso é uma questão menor. Agora, inclusive, assim, que porra de criança fodida é essa que 3 vezes é abandonada, né? Mas é outra
assunto. Por isso que o pai é horrível.
Mas cara, que filme funciona que bem gostoso. Até hoje. Funciona de verdade, real.
Funciona assim, muito bem. Muito bem.
É. O meu próximo seria o Conta Comigo.
Caraca, cara. Que pesado.
Mas teria que ser mais adultinho, assim, né? Maior.
Acho que a tua visão é de uma paternidade emo, né? Então, assim, você já tem
um quase minha camisa xadrez roxa não nega.
Conta comigo, não sei. Eu gosto de Conta Comigo, mas sei. Acho que meu filho é meio triste assim no final.
Eu acho que sim, mas é um filme bonito e que fala de uma forma bem tocante sobre amizade, sobre perdas, sobre coisas que todo mundo passa, assim. Então acho que é, tipo, uma coisa não lógica para uma criança, mas ali um pouquinho mais velho que o Tom, por exemplo, já é um filme... Tanto que era um filme de Sessão da Tarde.
Então, mas o Tom tá com 8, né? Então eu não sei, veria normal.
Um pouquinho mais velho que ele.
Não, o problema é que eu acho que não entende, né? Acho que perdeu o significado, né, do que o filme é realmente. Então, fica sempre.
Talvez.
Acho que a minha preocupação, mas é a preocupação do cara de cinéfilo, né? O negócio.
Ele vai aproveitar o máximo.
É óbvio que você não. É difícil você ter essa preocupação sempre, né? Mas. Isso aí também é fácil você eliminar, né? Isso aqui é muito violento, isso aqui não dá, isso aqui não pode, isso aqui tal. Mas o filme que ele não vai entender é mais difícil de você pegar em... Ó, esse filme aqui, talvez ele não vá aproveitar e tal, eu acho mais...
não, digo mais velho ali, uns 10, 11 aninhos, talvez.
Sim, para escolher, para aproveitar mesmo. Até o outro filme que eu escolhi... É aquele filme que eu vou tacar a carteirinha aqui, né? Pra todo mundo falar, achar que eu gosto de cinema. Que é o Sol é para Todos. Sol é para Todos. Que é aquele filme de 1900... Eu não vou lembrar o nome do ano. Mas é com o Gregory Peck e tal, com o To Kill a Mockingbird lá, que é o livro famoso e tal. E é um filme sobre um pai, um advogado que tá... defendendo um cara negro nos anos 20, uma cidadezinha pequena, e aí tem preconceito e tal, é um baita livro famoso, eu acho que é um filme que ensina, né? É tão bom quanto assim, quando a pessoa vê o filme, pensa a respeito da vida, né? Pensa a respeito das coisas, né? De, tipo, ainda que esse filme era assim, mas são assuntos que, infelizmente, eles ficam voltando, né? E aí eu acho que é sempre uma importante ver. Então, e é um cara, é um herói, né? Um herói do cinema. Fica aí. A minha segunda escolha. Aí eu tenho uma outra escolha hype. Thiago, você tem outra escolha?
Boa. Eu enfim, vou ter que ir no popzão mesmo, desculpa aí galera, mas vou ter que falar que eu também me sinto na obrigação de apresentar todos os filmes do Harry Potter para as crianças, né? Então a gente já mostrou o primeiro e foi legal boa parte, mas assustador no final, mesmo que, né, aquele CGI todo cagado, mas é um negócio que é muito pra gente, assim, a gente curte muito aqui, eu e a Anne, então são aquelas obras que a gente quer apresentar e, enfim, quer até que eles leiam os livros também, não só deles, como os seus anéis também. Então, é isso. É o pacote Pai Nerdola.
Sim, a gente tem essas obrigações aí, esse é um problema. Isso é, a gente, eu tive esse problema. O Harry Potter, ele viu alguns tomos, mas aí eu tive esse, um problema desse outro dia, quando eu decidi que eu achava que ele ia se divertir vendo o Exterminador do Futuro.
Puta que pariu!
O problema não foi ele ver o Exterminador do Futuro. O problema é ele ter gostado tanto do Exterminador do Futuro que ele quis ver os seis. E aí, cara, tem uma hora que ele fica. O Exterminador do Futuro fica muito difícil de ver depois do segundo ali, então. Mas é o pai nerdola mesmo. A gente tá essa maldição nossa aí de conhecer os filmes.
Ai. Não, mas o meu próximo da lista também seria um de pai nerdola. E é uma coisa que eu sei que o Vini fez e eu gostaria de fazer muito parecido da forma que o Vini fez, que é o Star Wars.
Star Wars.
Que o Vini blindou o tom de spoilers sobre o Darth Vader. Consegui. E tentou dar a ele toda a experiência de descobrir. Consegui. A paternidade. Porra, do Darth Vader.
Consegui. Então... De olhar pra cara dele, ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Mas como assim? Por que isso? Maravilhoso. Consegui.
Então, acho que é uma experiência que eu curtiria também tentar, assim. Acho que cada dia é mais difícil, né? Porque quando eu tiver um filho, já tiver a idade, vai ter mais referências e mais coisas ainda, então... Mas deve ser uma experiência muito legal. Mostrar uma referência sua dessa maneira, assim, de uma forma que aquela referência marque ele também.
É. Eu acho que tem... Eu consegui fazer com o meu cunhado, é bem mais novo. Eu consegui fazer um negócio com o meu cunhado muito legal que eu vou tentar fazer com o meu filho, que é o Psicose. Psicose é um de explodir a cabeça e sair. Se a pessoa não sabe, né? O que, que é. Mas eu acho que vou ter os seus 10 anos. O problema é segurar isso até uns 10, 12 anos para a pessoa, né? Para poder ver Psicose, né?
Que é difícil, aí amanhã, né? O Vini tá apresentando Psicose para ele.
Não, aí não dá, né? Aí não dá. Tem que esperar mais um pouco. Mas é que escorre pelo ouvido mesmo, Psicose. O Star Wars também escorre pelo ouvido do cérebro, cara, quando. Né, um choque, assim. Enfim, é isso aí.
É, doideira, pô.
É que pra gente é normal, porque a gente já tem todas as referências, né? A gente cresce com as referências, tudo, então... Qual que é o seu, Vinícius?
É, o filme que eu quero mostrar pro meu filho, e eu vou só... reforçar um negócio que eu falei algumas semanas atrás... Que é quando meu filho fizer uns 10, 12 anos, 11 anos, ele, meu filho vai ter que ver Barbie. Pra ele aprender que ele não pode ser um macho babaca. Que ele vai ter que aprender todas as lições da Barbie. Eu quero que meu filho aprenda antes dele se tornar um macho babaca. Que ele poderia ser. Eu falei assim, eu gostaria muito de ter visto Barbie quando eu tinha uns 10 anos, assim. Eu teria errado muito menos na minha vida.
Você quer que seu filho aprenda que o patriarcado não é sobre cavalos.
Exatamente. Mas exatamente. Eu quero que meu filho dê risada do patriarcado. É
excelente, cara, excelente. Eu é isso. O filme da Barbie é um filme que é bom de existir, uma pena que ele não é um filme infantil, né? Então, tipo, gostaríamos de poder já mostrar isso para
os
meninos. Não dá, não dá. Não dá.
Quantos anos tem teus filhos, os meninos?
Meu mais velho tem 10 e o outro tem 8, né? E as menores são as meninas.
Então... Sim, mas até nem com 10, eu acho que a partir de agora, julgando a maturidade dele para ver se ele vai conseguir aproveitar. Se não aproveita, não dá para aproveitar o que é, né? A mensagem legal ali do
filme. Só vai achar chato, né? Porque é isso.
Exatamente. É. Mas é isso aí, fica a dica aí. Eu acho que descobrindo assim depois dos 10, 11 ali, tem a maturidade e veja, faça seu filme ver. Seu filho ver.
Filhos pré-adolescentes ali.
É.
Só falando leve para as crianças.
É uma boa forma de iniciar a adolescência mesmo, vendo Barbie, cara. O menino, acho que é bom mesmo.
É uma boa preparação, porque na adolescência, né?
Não é?
É onde você costuma aprender todas as babaquices. Então.
Falando em Barbie, eu lembrei de um pai horrível também, o pai do Interestelar. Só para falar de Interestelar aqui, ver se dá um hype, porque...
Você quer falar de pai horrível ou de filme horrível?
Os dois?
Saudade.
Nós fizemos todas soldadas já. Tem alguma menção honrosa que vocês gostariam, que vocês lembraram aí, seja de pai ruim, de pai bom?
Algum que você esqueceu, Thiago? Filme.
Algo que você acha que...
Pô, cara, eu vou falar... É que eu não lembro agora o nome do filme. Mas vocês, com certeza, vocês vão saber. É... Filme de pai, que é difícil dizer se é pai... Não é um pai ruim, não. Mas é filme de pai que é pra te fazer ficar fudido da cabeça e chorar. Que é aquele filme que o Sean Penn é um pai e ele tem... Ele, qual que é o nome do filme?
Nossa, fugiu o nome tem... agora.
É um grau de autismo, né, que ele tem?
Não, eu acho que é autismo, não é?
É um, eu sei exatamente o que é. Eu não vou lembrar o nome do filme. Pô, mas esse filme é devastador, ser... cara. Que é com a Dakota Fanning.
Isso.
A filha dele é a Dakota Fanning. Pô,
é o... Uma Lição de Amor, não é?
Uma Lição de Amor?
Esse? Não. Não. Tô confundindo. Eu já descobri qual que é, peraí.
Não, mas é...
Vamos tentar descobrir.
É Uma Lição de Amor mesmo.
É Uma Lição de Amor. Em inglês é I Am Sam, né?
É, I Am Sam. É. O Sean Penn também faz isso mesmo. O Sean Penn faz um filme que ele é um... de pai. Vou esquecer que é o... Sobre Meninos e Lobos também, né?
Sim, sim.
É um filme de pai. Que ali é... É um...
Eu fui pesquisar rapidinho, que eu não lembrava o nome do filme. Eu pesquisei filme Champagne Pie. E aí o Google dá o autocompletário. O autocompletário é uma tragédia. Tipo assim, filme Champagne Pie deficiente mental. Filme Caraca. Champagne Pie que tem problema Netflix. É só... Porra. Caralho, as pessoas estão usando o Google de um jeito muito violento.
É.
Né?
Não é, cara? Porra.
Com calma aí.
E aí eu vou fazer uma última menção honrosa. Pra não ficar parecido aqui, que eu falei de Senhor dos Anéis, porra, falei de Harry Potter, porque ela falou assim, pô, esse cara virou pai e ficou burro, né? Ficou inculto. Então eu vou trazer aqui um filme diferentão, uma sugestão aqui boa de filme, que é drama, né? Mas eu não sei qual que enfim, eu vi ele legendado, né? Então não sei nem se teve tradução pro português o nome dele, que é Here We Are. É, tipo, Aqui Estamos Nós, né? E é um filme de... Se seria de Israel, da Itália, uma parada assim. E a história é tipo: é um pai que ele dedicou aí a vida dele para cuidar do filho dele, né? Que é autista. E aí eles vivem lá isolados e tal, não sei o quê. E tipo, tem um momento que eles vão de bicicleta fazer uma viagem para levar o filho para uma casa especializada. E no meio do caminho, o pai desvia do caminho e tipo, vai para outro lugar e foge com o filho. Né? E tipo, ele fica naquela noia assim, tipo, se ele não acha que o filho tá preparado para essa separação. E rola toda aquela filosofia ali, né? Se é o pai que não tá preparado, ou se é o filho que não tá preparado, enfim. É um filme que, pô, um filme desses que você fica meio reflexivo.
É o
eu falei assim, eu vou e vou surpreender o Vini.
Aí, ó, viu? Surpreendeu mesmo, que eu não vi. Qual é o.
Pra quem for procurar.
É Lá Vamos Nós, acabei de ver. Nós. Isso, mesmo. Porra, né?
Premiado em Cannes.
Então, será que eu não reconheci? Eu não vi esse filme. Lá Vamos Nós.
Paizinho também é cultura, porra. Aí, ó.
Pô, você acha que é só o Vini que assiste filme iraniano? Tá. Só o Vini que vai trazer as coisas.
Ah, eu sei que filme que é, eu não vi. Aí, ó.
Ah, porra, aí também tá de caô.
Eu lembrei da. Eu não vi.
Eu lembrei do pôster quando eu pesquisei. Mas eu não assisti ele também.
Ah, legal aí, ó.
E já para contrabalancear e botar uma coisa farofa, porra, um pai que eu acho que é um pai que pode ser controverso, mas um pai que eu gosto muito é o Rick Grimes, porra, um pai que tá aí lutando contra tudo e contra todos, apesar de não ter muita sorte nessa vida, né, com relação à paternidade.
Sim.
Ele tá na labuta.
Mas ele tá ali, ele tá, ele fez o. Ele lutou contra todos e todos, né? Todos. Ele no. O Rick Grimes, pra quem não entendeu, é o cara do.
Walking Dead.
Walking Dead.
Em português é Walking Dead, né mesmo? Walking Dead.
Eu acho que não tem tradução. Acho que
não tem tradução, não. Ele é um Talvez tenha um subtítulo da Record.
O Walking Dead. No gibi, ele é um. Putz, ele é um pai gigantesco, né? No gibi, ele é um pai e ele vira pai de todo mundo ali. É um paizão mesmo, assim. por exemplo.
Eu vou... pai. Já que a gente se lembrou de série, eu vou citar talvez um dos piores pais que já existiram na televisão brasileira, que é o Walter White.
Então, porra. Tem
como. Pô, na televisão mundial, na televisão brasileira.
Mas você acha que ele é um... Ele é o... Eu acho que ele é... Não, eu vou lá, vou
defender. Lá vem o Vini polemizar, porra. Caralho,
eu não acho que ele é um... Eu acho que ele é um... Ele, eu acho que ele é um...
Um marido horrível, mas um...
Mas um grande pai. Porque ele é um bom pai, tanto pro filho dele, quanto pro Jesse Pinkman. Ele é uma figura paterna incrível pro Jesse.
Ele é um bom pai pro Jesse. Ponto. Pro filho dele, eu não acho.
Excelente filho... ponto.
É, eu acho que ele é um bom pai, ele é um péssimo marido, mas é um péssimo
que
marido.
Ele é um péssimo ser humano,
na verdade, né?
Porque, e agora tipo, que
ele
eu
destrói a vida do filho.
Mas e agora que eu venho com a minha contra-argumentação, que é o seguinte: não é possível você ser um bom pai e ser um marido de merda. Acabou. Pode encerrar o podcast. Então,
porque ele destrói a vida do filho. Não tem como.
Sim, não tem como.
Sim.
Ele é um bom pai pro Jesse. Pra família dele, ele é um pai horrível, tipo, pra
bebezinha, pro
filho, ele é horrível.
É. Tá querendo defender traficante.
Isso. Leva pra casa. É, você tem razão.
Eu e o Thiago aqui somos pra família, hein?
Boa, acho que
ele é um pai porque ele destruiu a família.
Eu sempre desconfiei disso aí, mas tudo bem. É assim mesmo, normal. Tem um pai que é muito ruim, é o bolso. Não, esquece, não vou falar disso.
Deixa todos os filhos ricos, porra.
Acho que esse é o ponto que a gente tem que terminar, né?
Já. É isso aí.
Vinícius, você sabe quem deve ser um pai de merda? Pior. Zack Snyder. Pronto, chegamos no
ar. Zack Snyder, ó, vamos lá, o Zack Snyder. Zack Snyder pode ter todos os problemas do mundo, mas...
Ele é um pai de merda.
Ele é um pai... Ele é um pai sofrido até. Pô, eu não vou terminar o episódio.
Sim, sim. Tão falado assim.
Mas ele
é mesmo, eu esqueci da tragédia da vida dele, né? Eu brinquei só pra falar mal do Snyder. Eu esqueci que teve uma tragédia embaçada relacionada à paternidade, né? Esquece o que eu falei, gente.
Ele tem uma vida sofrida como pai.
Eu nem tinha me tocado dessa. Esse podcast é editado, né? Então isso nem vai ao ar.
É, eu vou editar e eu removo isso depois.
Tranquilo, né? Junto com a trilha, né? Sobe a trilha e acabou o programa.
Não tem música no episódio inteiro, de repente sobe uma música.
Assim, sobe música no Bolsonaro. Aí
acabou já.
Ai, maravilhoso. E quem ouviu até aqui, que tá ouvindo essa trilha agora nesse momento, não esquece onde você tá ouvindo de se inscrever, curtir. E se tiver no Spotify, vai lá e vai ter a pergunta: quem é o melhor pai do cinema? Então você responde lá quem você acha que é o melhor pai do cinema, tá bom? Que é uma coisa que muita gente não sabe: tem a caixinha de perguntas no Spotify. Em todos os episódios, então responda.
E avalia o podcast, né, porra? Mas se for pra avaliar com 4 estrelas, não avalia, porra.
É não. A gente já fala, se avalia mal, o Vinícius vai na casa da porrada. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Então...
Nossa. Por mais que eu acho que se você não gostou, tudo bem, você tem direito, põe uma estrela aí.
Por mais que a gente devolva toda a forma e a gente defenda toda a forma de engajamento, né? Engajamento. Mas tem que rolar a ameaça. Também.
Então, mas se quiser uma estrela, você pega o link, vai lá nas redes sociais, xinga.
Faz
xinga
podcast gente, é uma bosta, odiei
uma estrela, porque são todos idiotas e tal.
Isso.
Por favor.
Faz isso. Só uma estrela por uma estrela, eu não concordo. Você tem que
não.
Compartilhamento do link é ofensa nas redes sociais.
Claro. Se não tem ódio, nem começa.
Isso. Não xinga o convidado, xinga só os dois, tá? Porque
sim, também.
Não pode desrespeitar os convidados.
Se quiser xingar o convidado, você vai no podcast do convidado pra xingar ele lá, pra dar engajamento pra ele lá no podcast.
Perfeito. Ai, Thiago, valeu demais, cara, por participar do nosso programa. Quem quiser te conhecer mais, saber mais do que você faz, como te encontra nas redes sociais, no site.
Venda seu jabá.
Pô, valeu, galera. Valeu pelo convite. Foi uma conversa excelente, ótima. Eu não tinha noção que eu seria capaz de falar sobre tantos filmes assim, depois de tanto tempo afastado dos filmes, né? Porque depois que eu me tornei pai, cara, eu não tenho condição de ficar acordado por mais de uma hora, assim, vendo uma coisa. Então é sério.
Então, vocês vão ver série aí de humor, né? Que é 20 minutos.
É, pô, e mesmo assim eu durmo, tem que voltar 3 vezes no mesmo episódio. Mas obrigado aí pelo convite. Quem quiser acompanhar, é, acho que o caminho mais fácil é ir lá no meu Instagram, né? No Thiago Queiroz, com TH e Z no final. Então, e, enfim, vai acompanhar meu trabalho lá. Se você é do podcast, eu tenho um podcast do Paizinho Vírgula. Então já tá aí, procura, Paizinho Vírgula. E tô pra sair com os novos podcasts aí, mas por enquanto vou deixar o segredo. Depois a gente revela aí.
Bom demais. E aí, para quem estiver ouvindo, eu vou deixar na descrição também. Fica mais fácil para poder clicar direto no Instagram dele e no Paizinho Vírgula. Fechou? Então fica mais fácil. Isso. Quem quiser te seguir, Vinícius. Vinícius Sevier oficial, né? Porque você é oficial.
Segue. Quem quiser
seguir. Pega o arroba cinema aqui, quem quiser seguir eu ou arroba Vinícius. O arroba Vinícius é foda. Quem quiser seguir eu ou Vinícius, vai lá e segue arroba cinema aqui, tá tudo certo. É. Valeu, Vini, por mais um programa. E semana que vem já temos pauta marcada, né?
Temos. Pois. Eu acho, não sei. Agora eu vou pensar de novo agora.
Vou dar um spoiler. A primeira vez na história que nós ficamos com um mês de pauta agendada e agendamos o tão falado e tão aguardado programa sobre Escola de Frankfurt.
Isso programa... tudo. Vamos lá, vamos ser sinceros. Isso tudo só aconteceu porque a gente teve a péssima ideia de falar assim, vamos fazer um filme sobre Escola de Frankfurt no cinema? Vamos. A gente precisava de um mês de antecedência para estudar. A gente é burro. Então a gente teve que ter essa antecedência. Então é só por causa disso, né?
Mas vem aí o programa sobre a Escola de Frankfurt. Talvez seja o programa menos ouvido da história do cinema aqui.
Acho pode que ser. Não.
Eu acho que mas não. A gente quer falar da Escola de Frankfurt. Não sei o quanto vocês se interessam nisso. Mas vem aí o marxismo cultural. Vocês
porra vão... aí. Isso aí. Aqui. O único problema de fazer um episódio sobre isso não é que ele não vai ser ouvido. É porque os comentários de quem ouvir vai ser comentário só de gente chata, entendeu? Porque vai parar para ver esse...
Tá, você não sabe, tem na programação desse podcast aqui, tem um momento que vai ter um programa que vai ser sobre vimos os documentários do Brasil Paralelo e o que achamos.
Puta merda!
Vai ter esse assunto não, existe.
Vocês têm apoia-se, porque precisa pra ter pra pagar o psicólogo de vocês, entendeu? Porque,
tá porra, na pauta, a gente já tem até convidado, hein?
Essa pauta existe e ela vai acontecer, tá? Só deixo claro
aí que ela um dia vai acontecer. Beleza. Acho que a gente pode, inclusive, já que a gente está fazendo Chernobyl aqui, fica a sugestão de pauta, que é ver esses fazer uma grande avaliação sobre os documentários de seitas que tem no Netflix, aquelas seitas bizarras. Fica também, já que vocês querem adoecer, então vai lá.
A Netflix lançou uma série que é explicando como fazer uma seita. Tipo, é um
tutorial.
É o mesmo cara do Como Se Tornar um Tirano, não é? Que ele vai mostrando assim, que é o do mesmo como vender drogas online.
É, eu não dei play, né? Eu falei, não vou ver isso aí. Mas o Brasil Paralelo tá combinado, hein? Tá garantido aí.
E aí logo depois a gente já emenda no react do Jardim das Aflições pra... É, a gente bate muita palma pra maluco nesse programa, tem que parar.
Poxa, tem que chamar o Luigi pra ver esse documentário do Brasil Paralelo também.
Aí, fazer um react.
Porra,
tá maluco. Seria bom demais assistir um Jardim das Aflições com o Luigi. vamos atrás disso.
Jardim das Aflições eu não aceitei ainda a pauta. Não. Essa não. É demais pra mim.
Mas é isso, mais uma vez, Thiago, valeu, muito obrigado quem ouviu, valeu, Vinícius, um beijo, até semana que vem, com uma pauta que realmente está marcada, mas a gente não se lembra, pois nossa agenda funciona, mas a memória ainda não. Então um beijo, até semana que vem, tchau, tchau.